em pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o programa Em Pauta. Quem participa aqui com a gente é o endocrinologista pediátrico Mauro Scharf. E o tema do programa de hoje são os riscos da obesidade infantil. Doutor Mauro, a gente falou bastante de alimentação, comportamento, né, das famílias, também fizemos essa relação com a pandemia, e uma questão muito séria que a gente não pode esquecer também é os riscos para a Covid-19 relacionados à obesidade e as doenças correlatas, né, como hipertensão, diabetes. Inclusive, a vítima mais jovem da Covid-19 no Paraná foi um adolescente, né, de Cianorte, 16 anos, que faleceu de Covid, né, e levanta o alerta também porque ele tinha diabetes e foi descoberto que ele tinha diabetes justamente quando estava fazendo o tratamento para a Covid-19. Quais os riscos que estão sendo estudados, né, da obesidade e dessas doenças em relação à Covid-19 e às crianças e os adolescentes?
Bom, primeiro é bem importante lembrar que tem muitas famílias que estão muito assustadas e que estão em pânico com esses riscos, né? Então, antes de eu colocar o que eu vou colocar, eu quero deixar bem claro que o risco para a criança, ele é muito menor do que o risco de morte, né, que são experimentados por pessoas mais idosas ou pessoas com comorbidades. Porém, dentro dessa baixa mortalidade que existe na infância, a gente sabe que as pessoas que têm doenças como a obesidade, como o diabetes, como hipertensão arterial, como nefropatias, como doenças hematológicas, não é o único caso de óbito. Nós temos óbitos de, por exemplo, pessoas que estavam jovens, crianças que estavam em tratamento de doenças mais graves, por exemplo, uma doença oncológica que estava recebendo quimioterápicos, por exemplo, né, e que também veio perder a vida por conta do Covid. Mas a obesidade dentro dessas patologias é o que mais nós lembramos em primeiro lugar, certo? Como maior risco associado a risco de morte quando se pega Covid. Você descreveu um caso de um adolescente agora, né, com obesidade, que foi perdido, mas eu lhe digo que a maior parte dos casos de pessoas jovens hoje que estão hospitalizadas, né, elas são acompanhadas por obesidade. E não é aquela obesidade mórbida somente. Obviamente que a obesidade mórbida, né, ela bota um risco ainda maior, mas a obesidade moderada, leve e moderada, também está acompanhando uma maior gravidade, né, dos internamentos aí por Covid. Então, você citou também o diabetes.
Que era o caso desse adolescente.
Vamos lembrar, né, que existem dois tipos distintos de diabetes. O diabetes do tipo 1, onde a criança para de produzir a insulina e o pâncreas totalmente cessado da capacidade de produzir insulina, desenvolve um quadro de diabetes insulino-dependente. A criança precisa tomar insulina desde os 2, 3, 4 aninhos de idade, e quando ela desenvolve isso, né, para tratar. Esse é o diabetes do tipo 1. E existe o diabetes do tipo 2, que é o diabetes que comumente ocorre na terceira ou quarta década, né, de vida, que é o diabetes onde eu tenho sedentarismo, obesidade, resistência à ação da insulina, né? Então eu tenho a capacidade de produzir insulina e eu sou mais velho e geralmente eu preciso tomar remédios orais para poder combater isso. Esse diabetes do tipo 2, que comumente dá aos 45, 50, 60 anos de idade, ele está aparecendo mais cedo nos jovens com obesidade. E a obesidade é o fator de risco para esta resistência insulínica e para esse aparecimento mais precoce do diabetes. Tá? E, infelizmente, nós estamos vendo o diabetes do tipo 2, aquele diabetes do idoso, em jovens adolescentes com grandes riscos de obesidade. Então, quando você congrega os dois fatores, uma obesidade e o diabetes junto, você eleva exponencialmente este risco de mortalidade ao contrair daí o Covid. Tá? Mas, de novo, eu estou lidando com muitas famílias assustadas, eu quero deixar isso bem claro, que o risco da criança e do jovem de falecer de Covid, ele é muito baixo. Ele não é inexistente, infelizmente, mas ele não é comparado, né, aos riscos dos adultos, especialmente dos idosos ou das pessoas com maiores índices de comorbidade. Tá?
Certo, isso é importante a gente realmente lembrar, né? E no caso desse adolescente, infelizmente, que foi, né, acabou falecendo, a família descobriu, né, quando estava fazendo o tratamento. Por isso que é importante estar acompanhando sempre, né, a saúde desses adolescentes, fazendo os exames, que não tem outra forma de descobrir que está ali, né, se tornando um diabético do tipo 2, por exemplo, ou até, às vezes, ainda não sabe que é um diabético do tipo 1.
Recentemente eu publiquei um trabalho científico, a questão de 15 dias atrás. Esse trabalho foi feito com um grupo internacional e está publicado em uma revista internacional, mostrando que houve um aumento da incidência do diabetes em pessoas jovens que contraíram Covid. Então há uma possibilidade do vírus da Covid ser um gatilho para o aparecimento do diabetes. Essa pessoa provavelmente desenvolveria diabetes mais tarde com outros fatores, com outras viroses. A gente não tem isso claro ainda, mas o fato é que existem evidências demonstrando que a incidência do diagnóstico de diabetes aumentou durante a pandemia. Né? Então, esse é um fator que tem que se levar em consideração, e especificamente nesse caso, que eu também não me sinto à vontade para comentá-lo nas suas peculiaridades, né, por não conhecê-lo a fundo. E também por provavelmente ter familiares dessa pessoa que podem estar nos ouvindo, então não quero cometer nenhum tipo de julgamento sobre o nível de obesidade ou sobre se era o diabetes tipo 1 ou tipo 2, para que eu não possa cometer nenhuma injustiça. Porém, é possível que, teoricamente, esse Covid fez deflagrar esse diabetes na vigência de uma criança que estava com obesidade, que é um fator de risco para esse diabetes do tipo 2. Tem que ver se foi um diabetes do tipo 2, né, que foi antecipado pela obesidade, ou se foi um diabetes tipo 1 por conta de uma destruição autoimune das células beta dessa criança, que acabaram levando então à perda da capacidade de produção de insulina, e a relação do Covid com isso também, ela é suspeita.
Acho que está sendo cada vez mais comum, né, essas doenças pós-Covid, né, estão interferindo em vários aspectos da saúde de crianças e adolescentes, né? A gente tem ouvido muita questão cardíaca, enfim. Ainda há muito para a gente descobrir também, né?
É uma doença muito nova. Eu fico muito orgulhoso de ser médico essas horas, porque a medicina foi muito rápida. E vamos lembrar que o tempo do nosso desejo não é o mesmo tempo da ciência. Obviamente que nós gostaríamos de saber muito mais hoje. Efeitos da vacina, efeitos da própria pós-infecção, isso tudo, o tempo está nos trazendo esse conhecimento e agregando publicações científicas de várias partes do mundo, e a gente estudando, nós podemos começar a traçar relações de causalidade. Né? E isso, sem dúvida, está nos trazendo bastante aprendizado. Eu posso lhe dizer que tem, por exemplo, por que dentro de uma sala, de uma família, né, 3, 4 pessoas se contaminam, uma pessoa tem sintomas muito leves, outra tem sintomas moderados, outra vai para o hospital, outra é entubada e outra falece. Certo? Qual é o fator genético, ambiental, a carga viral, qual é a combinação desses fatores que determina esse risco? Então, esses aprendizados, né, a gente está tendo cada vez mais, e quanto mais dados científicos são publicados, mais a gente tem a capacidade de aprender.
Certo. Doutor Mauro, em relação às crianças que a gente conhece como aquele... A pessoa já está um pouco fora do peso, mas a gente fala, mas ele é saudável. Existem crianças que podem estar com excesso, um pouco de excesso de peso, mas com os exames em dia, é possível?
Sim, a definição de obesidade, ela é um pouco controversa, porque ela é baseada num score Z pela Organização Mundial de Saúde e gráficos. Então, eu não posso dizer que obesidade é acima de X quilos, tá? Porque eu tenho crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e obviamente essas crianças vão crescendo e ganhando peso. Então, a gente faz um gráfico onde você tem, né, a relação de peso, estatura, o índice de massa corporal, você vai juntar fatores para que você possa oferecer um diagnóstico. Então, algumas etnias, por exemplo, né, ou alguns padrões genéticos, tem crianças que têm uma massa muscular mais avantajada, tem uma massa óssea mais desenvolvida, tem um baixo teor de gordura corporal, teoricamente ela pode cair num gráfico desses como se fosse obesa, mas ela pode não ter obesidade. Então, quando você clinicamente identifica esse tipo de situação, tem exames como a bioimpedanciometria, a medição da gordura corporal, a da composição corporal, que podem nos separar o joio do trigo. Mas a maior parte das vezes, quando você está fora desses gráficos, dessas tabelas, você tem sim o sobrepeso ou a obesidade.
Certo. E também tem aquelas crianças que são aquelas magrinhos, né? São bem magrinhos. É, mas que, na verdade, também podem estar com a saúde ali em perigo justamente por conta de uma alimentação inadequada, né?
Existem os dois tipos, né? A criança magra por genética, que come super bem, que está crescendo bem. E aí, nesse aspecto, o pediatra na vida dessas crianças, ele é muito importante. Porque todo pediatra faz um segmento gráfico. E os papais que estão nos ouvindo, as mamães que estão nos ouvindo aqui agora, sempre peça para o pediatra mostrar o gráfico de crescimento. Então, o macete é, tá? É magrinho, mas a curva de crescimento está normal e está ascendente sempre, provavelmente seja o famoso magro de ruim. Já ouviu falar, né? No magro de ruim, né? É, que é a criança que come, se alimenta e ela...
Gasta tudo,
uhum. E isso não é um problema, tá? Agora, quando a criança está com a curva de peso baixa e caindo, e logo depois você vê a curva de peso, de estatura também caindo, isso pode significar uma desnutrição. Tá? E daí uma anamnese alimentar que o pediatra vai fazer, pode identificar quais são os erros familiares ou as faltas familiares que estão sendo cometidas ali. Nós estamos num país continental, né, com classes sociais e, infelizmente, né, com algumas classes sociais que estão hoje em dificuldade de obter alimentos. Então, tem que olhar com bastante cuidado para essas crianças que estão perdendo peso e perdendo estatura, para ver se elas não se encontram nas crianças que estão se nutrindo abaixo do recomendado para sua faixa etária.
Certo, tá certo. Doutor Mauro, infelizmente chegamos ao final do programa, acho que a gente poderia ficar aí mais uma manhã conversando, tem muito assunto, né, que afinal mexe com os nossos hábitos, né, com aquilo que traz prazer, como o senhor falou, mas que, claro, a gente tem que sempre ter um olhar bem cuidadoso com aquilo que a gente coloca para dentro do nosso organismo e principalmente do que a gente coloca no organismo das crianças. Se o senhor quiser deixar um recado final aí para os nossos ouvintes.
Primeiro, gostaria de agradecer à ERP pelo convite, né, e trazer um tema de tamanha importância social como esse da obesidade infantil. Então, eu me sinto muito feliz por ter tido a oportunidade aqui de falar um pouquinho e de explicar um pouquinho para as pessoas, dar um pouquinho mais de entendimento e de luz. E fiquem saudáveis, né, se cuidem, esse é o meu recado aí. Nós estamos atravessando momentos difíceis. Eu espero que todos aí saiamos da melhor maneira possível desse momento difícil e de preferência sem obesidade, né? Vamos comer, não vamos ficar comendo muito nosso prazer, vamos achar outros prazeres não alimentares para a gente não passar essa pandemia e acabar ela com 5, 6 quilos a mais aí.
Certo, e ter muito mais trabalho pela frente, né, também.
Exatamente.
Doutor Mauro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a todos pela companhia, pela sintonia, pela audiência. Em Pauta está de volta na semana que vem com mais um assunto que interessa para todo o paranaense. Até mais.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.